Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 674, Iniciando a Lei do Trabalho. Nosso estudo hoje é O que é Trabalhar. Lembrando, o Livro dos Espíritos tem quatro grandes partes, né, que pode ser chamado também de quatro livros, tá certo? A primeira parte trata das causas primeiras, né? Vai ser uma reflexão, um diálogo de Kardec com os espíritos sobre Deus, sobre os atributos de Deus, né? As características de Deus. A segunda parte, Kardec vai tratar da relação do mundo físico com o mundo espiritual, né? A vida espiritual, como é o desencarne, como é o reencarne, etc., etc. Na terceira parte, Kardec vai chamar de leis morais ou leis emocionais, se você quiser uma atualização de linguagem ou algo que ajude a entender o que Kardec quer dizer por moral. Dentro dessa terceira parte, as leis morais, Kardec vai didaticamente apresentar essas leis como 10 leis morais. Tá certo? Na quarta parte, que a gente vai chegar lá depois, né, vai tratar da vida espiritual, das esperanças e das consolações. Então, nós estamos na terceira parte e estudamos a primeira das 10 leis morais que Kardec faz, né, e é claro, como uma referência, uma homenagem, uma continuidade do trabalho de Moisés, né, que tem os 10 mandamentos. Então, Kardec vai falar das 10 leis morais. A primeira lei moral, que é muito clara, que é a principal, é a lei de adoração, que coincide, nesse caso, também como o primeiro dos 10 mandamentos, né? Adorarás a teu Deus acima de todas as coisas, né? Enfim, é mais longo, mas a ideia é essa, o primeiro mandamento. E agora nós estamos na segunda lei moral. E é muito importante a gente entender o quanto o trabalho é central do ponto de vista espírita para o crescimento espiritual. Então, é como se a gente precisasse entender, primeiro e acima de tudo, Deus, depois o trabalho. A lei do trabalho é tão importante para o espiritismo que no Prolegômenos, né, assim, na apresentação, na introdução dos espíritos, vamos colocar assim, né? Porque tem a introdução de Kardec e depois tem o prolegômeno. Então, a introdução dos espíritos, que eles fizeram para o Livro dos Espíritos. Nessa introdução, né? Depois de apresentar o Cristo como a videira, como o símbolo máximo do Espiritismo, eles vão falar de quê? Da lei de trabalho. Olha que interessante. Então, no Prolegômenos, o segundo tema central é a lei de trabalho, pelo menos no trecho que Kardec destaca da mensagem mediúnica que ele coloca lá. Por quê? Lá no Prolegômenos, os espíritos vão dizer: somente através do trabalho encarnado. Olha que legal, do trabalho encarnado, o espírito de fato desenvolve as suas mais profundas potencialidades. O espírito evolui encarnado ou desencarnado, mas o grande impulso evolutivo se dá pela atividade do espírito encarnado, porque a encarnação é indispensável para a evolução do espírito. Isso está no Prolegômenos, está também na segunda parte, né, que vai tratar de reencarnação. Então, isso começa a dar para a gente uma dimensão do que é o trabalho para o espiritismo. E aí, a gente sempre fala isso, mas é sempre importante que isso fique muito claro. Quando os espíritos falam de trabalho, eles não restringem essa ideia ao trabalho remunerado. O trabalho remunerado é nobre e válido, é essencial muitas vezes, mas é apenas um dos exemplos, um dos tipos do grande grupo trabalho. Tá certo? Posso citar aqui dezenas de outros tipos de trabalho, alguns até mais importantes do que o trabalho remunerado. Por exemplo, um trabalho mediúnico sério. Quer dizer, uma reunião mediúnica séria, ela previne dezenas de suicídios. Uma reunião mediúnica séria, ela socorre centenas de espíritos em intenso sofrimento. Uma reunião mediúnica séria tem um impacto que pode ser decisivo no tratamento de vício. Porque o indivíduo quer largar o vício, o indivíduo tem um condicionamento emocional, né, em relação ao vício, o indivíduo tem um condicionamento físico em relação ao vício e, para completar, tem 30 espíritos viciados do lado dele. Ora, na hora que você, numa atividade mediúnica, consegue afastar esses espíritos, que vão potencializar por 30 vezes o problema que o sujeito já carrega, isso pode ser decisivo para o indivíduo largar o vício. Um trabalho mediúnico sério diminui a taxa de homicídio e não é remunerado. O trabalho espírita mediúnico não é remunerado, mas é trabalho do ponto de vista da lei do trabalho espírita. Por exemplo, uma mãe cuidando do filho não é um trabalho remunerado. Uma mãe que amamenta o filho não é um trabalho remunerado. Ela não vai ganhar ali 3 horas de amamentação, vale tantos reais. Do ponto de vista espírita, é trabalho. Porque para o espiritismo, trabalho é toda ocupação útil. Útil no sentido espiritual. Aquilo que faz bem à humanidade, que faz bem ao outro e que faz bem a si. Então, eu estou fazendo uma introdução geral para a gente começar a entender qual é a visão espírita do trabalho. A partir disso, vamos começar, tá certo? Ainda não abordei de maneira direta nenhuma questão. Então, agora a gente vai ler a primeira questão da Lei do Trabalho, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A pergunta, como sempre, de Kardec, muito importante, que merece muita atenção. Vamos lá. O trabalho é lei da natureza? O que é que significa dizer que o trabalho é lei da natureza? Kardec pergunta, o que é que os espíritos dizem? O trabalho é uma lei da natureza. O que significa dizer que o trabalho é lei da natureza? Significa que você só vai ser feliz se você cumprir esse requisito. Vamos ver a resposta toda. O trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo, constitui uma necessidade. Então, olha a relação. Lei da natureza, necessidade. Se eu não satisfaço uma necessidade fundamental minha, eu não tenho como ser feliz. Eu não tenho como sequer estar equilibrado. Então, para o espiritismo, o indivíduo que não trabalha, no sentido que já foi explicado, ele não satisfaz uma necessidade profunda que ele tem, ele, portanto, não vai conseguir equilíbrio, muito menos felicidade, nem presente nem futura. Essa é a visão. Continuando a resposta. Por isso mesmo, constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha que interessante. Quanto mais nós evoluímos, mais se amplia a nossa necessidade de trabalhar. Olha como isso é interessante. Então, isso difere radicalmente da ideia de que, com a evolução ninguém trabalha mais. Quem cai nisso vai deixar de atender uma necessidade profunda e vai se desequilibrar emocionalmente. Então, para o espírito encarnado ou desencarnado, encarnado talvez um pouco mais ainda, o trabalho é tão importante para o seu equilíbrio quanto a prece, quanto a lei de adoração, que é outra necessidade. Então, aqui a gente vai concluir essa abertura, né? Estamos saindo da lei da adoração, iniciando a lei do trabalho, entendendo que o trabalho é quase tão importante quanto está vinculado a Deus. E aí não é uma questão externa, esse é o grande erro. Ah, eu preciso trabalhar porque fulano, porque alguém quer, porque o meu anjo da guarda quer. Não. O seu anjo da guarda quer que você trabalhe, porque se você não trabalhar, você vai ser infeliz. Fazendo a comparação, o trabalho é fundamental para o seu equilíbrio quanto você respirar. O seu anjo da guarda quer que você respire, porque senão você não vai ficar bem. O seu anjo da guarda quer que você se alimente, porque senão você não vai ficar bem. Então, o trabalho é uma ação nutridora do espírito. Quando nós estamos realizando atividades úteis, nós estamos nos nutrindo espiritualmente, ainda que haja um desgaste físico. Então, do mesmo jeito que a prece é uma forma indispensável de nutrição espiritual, o trabalho também é uma forma indispensável de nutrição espiritual. Então, o que é trabalhar? Trabalhar é nutrir-se espiritualmente, é nutrir-se emocionalmente, é ampliar capacidade cognitiva, é ampliar capacidade intelectual, é ampliar capacidade emocional. É desenvolver-se. Por isso, o trabalho, do ponto de vista espírita, jamais é visto como algo negativo. Claro que há trabalhos desconfortáveis, desagradáveis e trabalhos extremamente agradáveis. Quanto mais o espírito evolui, ele se ocupa de trabalhos mais agradáveis, chegando ao ponto de que tudo que ele faz, né, um espírito muito evoluído, tudo para ele é muito agradável. Porque o trabalho com a evolução vai perdendo as suas características desagradáveis. Mas isso a gente vai ver lá na frente, já é um tema para um outro programa. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo se instale em nossos corações. Não tenhamos dúvida, o trabalho elevado é uma das mais especiais maneiras de nos vincularmos ao Cristo e ao Criador. Todos vocês podem e sim e devem ser úteis. Não há nada na criação divina que não possa ser útil. Muitas vezes, criatura, por covardia, por excesso de medo, foge. Ah, eu não sei fazer nada. O que é sempre uma mentira muito grande. Todos vocês da Terra já fizeram tantas coisas, já realizaram tanto, já conquistaram tanto. Mesmo errando e acertando, conquistaram sim. Ninguém na Terra pode dizer isso. Não sei fazer nada, não posso ser útil. Talvez não possa fazer o que a tua fantasia arrogante e orgulhosa quer. Mas todos podem ser verdadeiramente úteis. Todos podem ser úteis, desde que queiram. Quem não pode tirar um lixo da rua? Quem não pode sorrir para alguém que está triste? Quem não pode dar um presentezinho a uma criança? Quem não pode? Quem não pode fazer uma prece por aquele que sofre? Quem não pode? Quem não pode melhorar o ambiente em que se encontra, discretamente e poderosamente vibrando para que aquele ambiente seja inundado de bons fluidos? Quem não pode perdoar? Quem não pode ser educado? Quem não pode dar uma palavra de estímulo e de coragem? Quem não pode dizer: é, a situação é terrível, mas nós somos filhos de Deus, nós somos maior do que o problema. Tudo isto é possível. Tudo isso é possível. Então, filhos, pensemos que a cada instante podemos fazer uma pequena e valiosa obra. A cada instante. Quem não pode, olhando para um prato de comida, agradecer às milhares de pessoas que colaboraram para que a comida chegasse à tua mesa? Quem não pode, caminhando por uma rua limpa, emitir um sentimento de gratidão pela pessoa que se deu o trabalho de limpá-la? Portanto, filhos, é impossível que qualquer um de vocês não possa realizar milhares de pequenas obras ao longo da vida. Que vocês se preocupem não em salvar o planeta, como agora virou moda dizer, como se o planeta tivesse cometido um pecado e estivesse no inferno e vocês têm que ir lá tirá-lo. É uma coisa tão infantil, filho. Se preocupem, filho, em salvar a você por meio de boas obras todos os dias. Todos os dias. Isso é importante. Então, que se pense, quais são as pequenas e belas obras que eu vou realizar hoje? Qual minha meta? Que farei? E ao fim do dia, avalie. Salvei o meu dia? Não tente nem salvar a si mesmo, tente salvar o seu dia. Mais fácil. O dia de hoje foi repleto de boas obras? Posso dizer que colaborei hoje com a humanidade a partir das minhas pequenas e discretas obras? Isto é muito importante, filhos. Quando os espíritas entenderem o que o Cristo quer de cada um deles, a realização dessas pequenas e preciosas obras de salvação diária, o ambiente do Brasil muda. O ambiente espiritual, onde tiver uma pessoa assim, melhora. Isto é fundamental. Deus não quer que vocês cuidem do universo, porque Ele sabe cuidar, filhos, não tenham dúvida. E Ele tem incontáveis espíritos crísticos que o auxiliam. Deus quer que você cuide da tua pequena obra, da tua minúscula realização, mas que Ele olha com tanto amor e carinho quanto olha para um Cristo criando um planeta, porque Ele te ama igualmente. Isto é muito importante. Deus ama infinitamente a tua pequena obra, tanto quanto ama a criação de uma galáxia. Se você entender isso, você nunca ficará feito um tolo achando que não tem valor. Porque haverá sempre, filho, incontáveis espíritos com obras superiores à tua. Mas haverá sempre, filho, incontáveis espíritos com obras inferiores à tua. A quem Deus ama mais, os que estão acima ou os que estão abaixo? Deus ama a todos. Entende isso. E isso servirá para que você não caia na armadilha do desânimo, mas também evitará que você caia na armadilha terrível do orgulho e achar que a tua obra é mais importante. Quem somos nós, filhos, para pesar as obras do Filho do Criador do Universo? Amemos nós a nossa pequena tarefa e o Cristo abençoará. Em nome de Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.